Boa noite, cumprimento senhores vereadores e senhoras vereadoras, cumprimento servidor desse Poder Legislativo, cumprimento vereador eleito Elton Martins, que está aqui presente, Zé Galvão, vereadora Sandy, seja bem-vindo à nossa sessão. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que abriu o encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Hélio Castão. Está ouvindo.
Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em sua memória eterna. Não temerá maus rumores o seu coração, está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado, não haverá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal das necessidades, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e enraivecerá, rangerá os dentes e consumirá os desejos do ímpio, permanecerá.
Agradeço ao vereador Hélio Castão. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 505/2020, referente ao ofício circular 042/2020.
Processo 505/2020, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 042/2020, CTJ, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1/11/2020 a 30/11/2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 509/2020, referente ao ofício 1487/2020.
Processo 509/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 1487/2020, GP, encaminhando o decreto municipal 1569/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente para conhecimento.
Passa a mão do primeiro secretário para leitura, o processo 518/2020, referente ao ofício 1495/2020.
Processo 508/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 1495/2020, GP, encaminhando o decreto 1573, de 2 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente para conhecimento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenha indicação, proposição ou outra solicitação, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piaz. Dispensou a palavra. Próximo vereador Chico Dundéia. Dispensou a palavra. Próximo vereador João Sotti, dispensou a palavra. Incrível. Não havendo mais matéria e nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 507/2020, referente ao projeto de lei complementar 005/2020.
Processo 507/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, o assunto é o projeto de lei complementar número 005/2020. Altera dispositivos da lei complementar 149/2017.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 506/2020. Referente ao projeto de lei municipal 056/2020.
Processo 506/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 056/2020, que dispõe sobre nomenclatura do tiro de guerra 09005 de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 515/2020, referente ao projeto de lei municipal 057/2020.
Processo 515/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 057/2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 494/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 025/2020.
Processo 494/2020, interessado vereador Chico Doindéia. Assunto é o projeto de decreto Legislativo 025 de 30 de novembro de 2020. Concedendo ao senhor Kidney Franklin Araújo dos Santos, título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura. O processo 498/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 026/2020.
Processo 498/2020, interessado vereador João Rissotti. Assunto é o projeto de decreto Legislativo 026 de 1 de dezembro de 2020. Concede ao senhor Antônio de Pado Almeida Filho, título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitura. O processo 504/2020. Referente ao projeto de decreto do Legislativo 027/2020.
Processo 504/2020, interessado vereador João Rissotti. Assunto é o projeto de decreto Legislativo 020, número 27, de 30 de novembro de 2020. Concede à senhora Nilce Maria Amado Conte o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 495/2020, referente ao projeto de decreto Legislativo 028/2020.
Processo 495/2020, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto projeto de decreto legislativo número 028 de 1 de dezembro de 2020. Concede à senhora Elza de Fátima Zanelati Volpato o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 499/2020, referente ao projeto de decreto do legislativo 029/2020.
Processo 499/2020, interessado vereador João Rissotti. Assunto projeto de decreto legislativo número 029 de 1 de dezembro de 2020. Concede ao senhor João Francisco Mitleton título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 501/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 030/2020.
Processo 501/2020, interessado plenário. Projeto de decreto legislativo número 030 de 1 de dezembro de 2020, concede ao senhor Félix Parreira dos Santos título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 502/2020, referente ao projeto de decreto legislativo 031/2020.
Processo 502/2020, interessado plenário. Assunto projeto de decreto legislativo 031 de 1 de dezembro de 2020. Concede ao senhor Jacinto Moreto Cavicioli, título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 500, referente ao projeto de decreto do Legislativo 032/2020.
Processo 500/2020, interessada vereadora Uliane Macarena e Léo Boy. Assunto projeto de decreto legislativo 032 de 2 de dezembro de 2020. Concede à senhora Cleide Marcelino da Silva, título honorífico de cidadã juarense da Outras Providências.
Passo as mãos para o secretário para leitura. O processo 503/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 033/2020.
Processo 503/2020, interessado plenário. Assunto projeto de decreto legislativo 033 de 2 de dezembro de 2020. Concede ao senhor Joel Dupin Carvalho título honorífico de cidadão juarense e da Outras Providências.
Passo as mãos para o secretário para leitura. O processo 510/2020, referente ao projeto de decreto legislativo 034/2020.
Processo 510/2020, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto projeto de decreto legislativo 34 de 3 de dezembro de 2020. Concede ao senhor Antônio João Colete, título honorífico de cidadão juarense e da Outras Providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 511/2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 035/2020.
Processo 511/2020, interessado plenário. O assunto é o projeto de decreto legislativo 035 de 3 de dezembro de 2020. Concede ao senhor Anacleto Giraldelli, título honorífico de cidadão juarense e da Outras Providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos no livro Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E nesse sentido, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 515/2020, referente ao projeto de decreto do Projeto de Lei Municipal 057/2020.
Processo 515/2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto é o Projeto de Lei Municipal 057/2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
Informo aos senhores vereadores, inclusive nós não publicamos a pauta da sessão, né, Lincoln, Secretaria Legislativa, na sexta-feira. Por se tratar já da penúltima sessão ordinária, nós estamos encerrando já o final do ano. E na data de hoje, o senhor prefeito municipal, dia 7 de dezembro, encaminhou o ofício. Nós já esperávamos que já poderia dar entrada a alguns projetos nesta casa, e é por isso que nós não publicamos. O senhor prefeito encaminhou, então, o projeto de lei municipal 057, e através do ofício 1507 de 2020, o mesmo está solicitando o regime de urgência desse projeto. Esse projeto é abertura de crédito suplementar, que segundo as fundamentações do Executivo Municipal, esse projeto é para despesa de dotações de vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, na folha de pagamento, no valor de R$ 1.264.500. Está vendo aí, Chico? Nós vamos colocar, então, em única discussão, o regime de urgência do projeto de lei 057-2020. Está em única discussão. Vereador Chico do Indem.
Sempre é muito fácil, né, colegas vereadores, vereadores eleitos, executivo, mais uma vez, pela falta de planejamento, jogar a bomba aqui para esse poder legislativo. Sempre discutimos quando entra projeto de suplementação, é muito fácil colocar agora, que é para pagar a folha de pagamento, ou seja, joga até os vereadores contra o servidor público. Falar, não recebeu porque a Câmara não aprovou as dotações. Mas sobre folha, sempre falamos, né, Léo? Tribunal de Conta já notificou duas vezes a Prefeitura. Essa Câmara votou as contas da Prefeitura, mas também tinha recomendação sobre esse tipo de ações, ou seja, suplementar para a folha de pagamento. Quem não sabe qual é a folha de pagamento do ano que vem da Prefeitura de Juara, Marta? Quem não sabe que a folha já tem lá, não vai ter concurso, é os mesmos servidores, tem a reposição da inflação? Mas não é agora em dezembro. Em dezembro ainda até parabenizar para poder fechar o ano. Mas nós estamos desde julho recebendo esse tipo de suplementação para pagar a folha de pagamento. Ou seja, é o que o tribunal colocou nas contas. É má gestão. É falta de planejamento. Espero que isso mude um dia nessa Câmara. Porque a gente tem que ficar votando projeto dessa natureza, Léo. Realmente é uma vergonha para esse poder. Mas não tem nem como não votar. Porque senão vai chegar na rua e falar, do comércio não vai receber a conta do servidor público, que a Câmara de Vereadores simplesmente não aprovou a dotação para estar pagando a folha. É isso, Léo.
Continua a discussão, vereadora Marta Dopias.
Vereador Chico tem razão. Né? Nesses 4 anos, vereador Chico em 12, provavelmente, vereador Léo em 20 anos, viveu essa situação. E o grande desafio é que se faça um planejamento baseado na realidade. E a gente sabe que isso demanda tempo. Não dá para fazer lei orçamentária em um mês. Você tem que ter uma equipe, sentar e organizar essas questões aí. Ter esse desafio. O prefeito reeleito, né, tem esse desafio aí para o ano que vem, para sentar, para ter uma equipe voltada para essa questão, porque vamos viver indefinidamente essa situação de estar aprovando suplementações ao longo dos últimos 6 meses?
Continua a discussão, vereador Chico do Indé.
Só para esclarecer também, como nos assiste também os vereadores eleitos, que já foi aprovado nesta casa, mesmo com recomendação do Tribunal de Conta, que não é para passar créditos adicionais acima de 15%, já foi aprovado mais de 30%. Ou seja, praticamente se somar tudo que foi aprovado aqui nesse Poder Legislativo para suplementar, vai dar quase 50%. Ou seja, tinha que fechar essa porta ali, Léo. Não está tendo necessidade desse poder. Acredito que isso aí não vai mudar ainda não, porque teve audiência pública, a gente sempre questiona isso pelo fato que chega na audiência pública tem meia dúzia. Quando tem, e a maioria ainda é servidor público. Por que isso desestimula vereadores eleitos? Porque simplesmente a comunidade, quando participava, eu quero uma creche em tal bairro, aprovou na audiência. Acontece isso aqui. Vai lá e retira o que a comunidade tirou. Ou seja, cadê o orçamento participativo, Eduardo? Não existe. Esse aqui, Eduardo sempre acompanhou as sessões aqui, principalmente as audiências públicas, né, Eduardo? É a mesma história sempre. Ou seja, o Poder Legislativo vai... Não está fazendo seu papel, porque ficar só aqui dando suplementação não é isso que a gente foi eleito pelo povo. Eu acredito que os novos também vão ter esse mesmo pensamento de tentar barrar esse tipo de situações.
Vereador Chico, você tem razão. Na audiência pública, por exemplo, estava a maioria aqui presente, pessoal da prefeitura. E o orçamento que ficou, nós fizemos questão de deixar parado, porque para a gente ver quem seria o prefeito eleito, foi reeleito, com toda a possibilidade de mexer no orçamento, e ainda acabaram por definir, eles definiram, né, claro, as pessoas estavam presentes, que era 15% ainda de suplementação para o ano que vem. Você já começa sem haver necessidade da Câmara, embora eu ainda, eu falei que eu não concordei, viu, vereador Flávio, que é presidente da comissão, e vocês são da comissão, eu não concordei com 15%, eu acho que deveria ser 10%, isso compete à comissão, você vai fazer emenda de 10 ou de 15%, Mas, veja bem, o tanto que nós já autorizamos esse ano, já tem que ir agora para folha de pagamento de mais de R$1 milhão, né? Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
É, isso aqui é de praxe, né? Todas as vezes. Aí quase uma vez por mês está vindo projeto de suplementação. Além da gente ter liberado esse monte de suplementação, cheque em branco, sem saber onde foi aplicado, que no início do mandato a gente liberou 10%, no início desse ano, né? Depois mandaram o projeto na LDO, na Lua, para a gente colocar 15%, foi para 15% e agora já estava em 25%, né? Pediram 30%, a gente deu 25%. E mais esses projetos que vêm aqui, eu concordo contigo, Chico, está extrapolando aí 30%, 40% do orçamento. É a mesma coisa de você pegar o seu salário anual, fazer um controle para sua casa e mudar 40% do que você fez de controle. É uma bagunça isso aqui. Já falei milhões de vezes. O pessoal vem aqui, por que que desestimula? A gente nunca fez uma audiência pública em horário vespertino, né? Só horário noturno, foi a primeira que a gente fez. Até porque quem vem, geralmente são só os interessados. São as pessoas de associação, os secretários e também os vereadores. A vez que nós fizemos, Léo, um dia, a primeira audiência pública do outro mandato, deu mais de 100 pessoas nessa casa. Se você recorda disso aí. A gente divulgou bastante, fizemos um trabalho que ia ser aplicado, os recursos que a pessoa viesse aqui, veio um monte de gente pedir asfalto para a cidade inteira, né? Colocamos dentro do orçamento, dentro das possibilidades, tudo. Salvo engano, não foi atendido nenhum daqueles pedidos daqueles munícipes. No outro ano já não veio, o pessoal não vem, porque ele vem de novo, bate na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla, e nunca se é contemplado os pedidos do orçamento. Então, por isso que é importante, quanto mais conseguir segurar. Até porque o limite máximo, Chico, recomendado pelo Tribunal de Contas é 5%. Aquela recomendação das contas do prefeito que veio aprovada, mas foi reprovada pelo Ministério Público de Contas, as contas do Carlos foi reprovada pelo Ministério Público de Contas, mas foi aprovada pelo Tribunal de Contas, e veio com recomendação para a gente não extrapolar de 15% o anual. Esse ano já está passando de 30%, porque senão não ia ter pagamento de servidor. E agora ainda vem um projeto, finalizando aqui, mais 1% do orçamento, remanejando aqui, tirando, né? Estão tirando aqui 714.500 da reserva de contingência e estão tirando 550.000 do transporte escolar. Pode tirar na reserva? É dezembro, pode tirar a reserva de contingência. E o transporte escolar estão tirando R$550.000, onde a secretária de educação disse para mim aqui que esse dinheiro tinha que ficar na conta, que tinha que ficar para investir em transporte escolar. Eles estão remanejando dinheiro aqui do transporte escolar, né, que são as despesas com pessoas jurídica de terceiros, né? Estão tirando R$550.000 aqui para fazer pagamento em outras secretarias.
Continua a discussão, vereador Chico Dundé.
Senhores vereadores, comuniquei aqui anteriormente que não poderia estar participando da audiência pública, estava com diárias, né, do INDEA, já em serviços agendados anteriormente, mas que o vereador Flávio colocou, se foi aprovado 15% já no início, Flávio, então a gente, no lugar de melhorar, está regredindo. Ano passado foi 10%, então agora já de imediato já vai estar sendo aprovado 15%. Então eu acredito que a situação vai ser muito mais precária quando o vereador fala sobre a questão de recomendação do tribunal, as contas do município de Porto dos Gaúchos e as contas de Juara, a última que passou por aqui, elas foram reprovadas pelo Ministério Público de Contas e a de Porto dos Gaúchos, o tribunal manteve a condenação e a de Juara aprovou as contas. E essa casa aprovou as contas do prefeito, mas recomendou que o máximo se atenha de ter o máximo de 15%. Ou seja, para mostrar que é uma gestão eficiente e que tenha planejamento. Falei um dia para o prefeito, o que seria o orçamento? É uma previsão. Pega a sua fazenda. Você tem uma previsão que vai arrecadar 2 milhões. Você já sabe o que você vai fazer com isso. Se você arrecadar 2 milhões e meio, você vai fazer mais alguma coisa que não estava naquelas programações. Mas o orçamento nosso, se você pegar nos 12 anos que a gente está aqui, o Léo deve estar... Também sempre isso é o ser. Vai lá, cautre C, cautre V. Só vai copiando e colando, copiando e colando. Ações que não vão ser executadas. Construção de habitação popular em Juara. Com recurso próprio não vai construir. Para que todo ano tem que estar no orçamento para depois ter que vir e retirar. E com isso ainda gera expectativa para a comunidade. A pessoa está na fila, tem uma demanda de umas 800 casas. Vai lá e cola no orçamento. Só gera expectativa a pessoa que está naquela fila, ou agora dessa vez vai, mas mais uma vez não vai, porque realmente com recurso próprio não vai ter jeito de fazer essas construções.
Só deixando registrado, é claro que vai entrar em regime de urgência, as comissões que vão analisar a situação, está tirando R$50.000 do transporte escolar de convênio e 50 mil do transporte escolar do FETAB. E aí os outros 450 mil também do transporte escolar. E só deixo para ressaltar também, nós tivemos uma reunião com o pessoal do transporte escolar terceirizado. Estava tentando fundamentar com o prefeito aí um auxílio, porque eles fizeram investimento do início do ano, e o transporte escolar do município de Juara foi que, infelizmente, assim, não só de Juara, de todos, né, Marta? Parou realmente 100%. Então, já eles foram atingidos mesmo, e assim, contrataram o funcionário, arrumaram os veículos para poder passar na vistoria, infelizmente, devido à pandemia, não trabalharam nada, né? Então, assim, então todos eles, eu participei da reunião com o prefeito, estão todos sem fluxo de caixa nenhum, estão muito pelo contrário, estão com saldo negativo. Aí pediram para ver a possibilidade do prefeito no auxílio aí com esses recursos. Mas agora já está tirando recursos. O prefeito ficou de verificar. A gente está indo para Cuiabá amanhã. Que quarta-feira teria uma reunião com o Tribunal de Contas para verificar a possibilidade. Eu vejo que não haveria necessidade. Se o prefeito achar, entendesse, né, para de repente conceder esse auxílio para o transporte escolar, é só mandar uma autorização legislativa, que eu acredito que não teria problema nenhum. Mas enfim, isso aí compete ao prefeito. Só estou deixando registrado porque foi umas ações, uma luta... É do terceirizado e é desde maio que eles vêm solicitando essa possibilidade. Acho que os colegas pares devem saber, devem ter falado com vocês. Infelizmente, até o momento não chegou nada. Continua a discussão, vereador Flávio?
Só para ressaltar aqui também, pelo menos esse projeto vai passar pelas comissões, né? A gente conseguiu educar o executivo pelo menos para isso, né, Chico? Porque todos os projetos que vinham aqui de dotação era com regime de urgência e pedindo dispensa de pareceres da Câmara aqui. E a gente tinha que atropelar numa sessão aqui e fazer de qualquer jeito. Agora não. Pelo menos nós vamos analisar na comissão a legalidade, né, de onde está saindo esse recurso, se pode mesmo fazer essa transferência de recurso. Então, pelo menos isso nós conseguimos. É assimilar que o prefeito entenda que a Câmara precisa analisar o projeto, né, passar de qualquer jeito aqui. Eu espero que ele continue, né, enviando para essa casa nos próximos anos aí.
Continua a discussão do regime de urgência. Não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável ao regime de urgência, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti?
Favorável.
Vereador Chico Duindéia?
Favorável.
Vereador Uliano Macarena?
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 057-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 261-2020, referente ao projeto de lei municipal número 036-2020.
Processo 261-2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal 036-2020, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa do uso de espaço público para a exploração de serviço de lanchonete nas dependências do Parque Turístico Municipal, denominado Balneário Luiz Riva, e da outras providências.
Está em segunda discussão o Projeto de Lei Municipal 036-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, como nós já falamos na sessão anterior, nós vamos permitir a concessão do balneário, mas é importante que o Poder Executivo fique atento para fazer, né, exigências sérias a respeito de quem irá receber essa concessão. Nós não podemos abrir uma concessão para um serviço dessa categoria aí, a gente não ter segurança, tranquilidade num local que nós sabemos que vai aglomerar uma população e que pode colocar essa população em risco. Então, que se faça um edital com inúmeras exigências e que esse edital seja enviado para essa Casa de Leis, porque a gente tem que ter conhecimento para, né, ser o mais transparente possível para a população juarense, para ela entender o que vai acontecer a partir do momento que se fizer essa concessão do balneário.
Continua a discussão. Bom, eu acredito que esse ano não irá, com certeza não irá realizar, até porque não tem esse tempo hábil para se realizar a licitação. Embora está se aprovando, os vereadores eleitos estão aí, sabe que isso é uma missão nossa, né, futura aí, a partir do ano que vem, para a gente acompanhar, inclusive, essa licitação. E aí, acompanha o edital, inclusive, vereadores. Eduardo sabe disso, Eduardo, a situação do rio ali na ponte do Rio Arinos, né, Chico? Teríamos que tentar mudar pelo menos a cultura desse povo que vai lá, porque o lixo que eles deixam lá é uma judiação nas margens do Rio Arinos. Então, de repente, com essa licitação aqui, Paulinho, a pessoa que pega lá, de repente, pode tentar disciplinar um pouco, tentar cuidar. A gente sabe que não consegue vedar tudo. Mas se vocês forem lá e vocês verificar, passa o final de semana, vai na segunda-feira para você ver o que tem garrafa PET, sacola, lata. É um absurdo. Aí vem a primeira, vem a chuva, leva tudo para dentro do Rio Arinos, viu, Elton? É lamentável aquela situação lá. Continua em discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei municipal 036 de 2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador João Stotti.
Favorável.
Vereador Chico Dundéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 036-2020. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 449-2020, referente ao projeto de lei municipal 054-2020.
Processo 449-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto do projeto de lei municipal 054-2020. Dispõe sobre a transferência de interesse da Escola Municipal Tancredo Neves e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 054-2020. Vereador Flávio.
Esse projeto também tramitou nas comissões aqui. Tem até autorização da Secretaria de Educação. E é somente transferindo o endereço da escola que já havia sido transferido em tese há muito tempo. A Escola Tancredo Neves ela foi criada pela Lei Municipal 101 de 86, do dia 7 de 4 de 1986, e ela estava localizada nas imediações do sítio do Louro do Jaú. E ela foi para o PA Vale do Arinos, linha 3 e 4, na estrada Juara-Juruena, quilômetro 180, município de Juara. Só apenas transferência de localidade aqui.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 054-2020, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 054-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 490-2020 referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 009-2020.
Processo 490-2020, interessado vereador Léo Boy. Assunto é o projeto de lei complementar do Legislativo 009-2020. Dispõe sobre a autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos imóveis residenciais localizados na zona urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar legislativo 009-2020.
Parabenizar o presidente por estar esse ano propondo. Sempre a gente fez isso durante 12 anos já, né, Léo? Desde a época do ex-prefeito Alcic, da implementação dos loteamentos Bandeirante e Floresta, onde a gente viu a necessidade de o pessoal ter essa alíquota diferenciada, porque como é financiado, o valor do IPTU deles... O valor venal é o mesmo que o valor real, então a taxa, o valor vinha muito alto. Uma habitação pequena, pagando R$ 1.500 de IPTU, enquanto habitações muito maiores, mais localizadas até, pagando R$ 300, R$ 400, só pela questão de ser financiado. Então, na época, tivemos o acordo com o prefeito Alci, aceitou, entendeu. Durante esse período, outros prefeitos não entenderam, né, Léo? Sempre colocava na assessoria jurídica, a briga é que não... A assessoria jurídica colocou que a Câmara não tem autoridade para fazer projeto dessa natureza. A gente conseguiu lutar, mostrando que tinha do parecer do próprio STF, que já era pacificado, que a questão tributária é dos dois poderes, podem um ou outro fazer, desde que respeite realmente a questão orçamentária e a questão de receitas. E no último ano ainda teve mais uma agora, né, Léo, que tentaram colocar que era questão eleitoral, que não ia poder dar. E programas sociais na própria lei eleitoral, se ele já vem sendo feito há anos anteriores ou em vários anos como era esse projeto, não teria problema de definir como eleitoral, era mais um erro da assessoria jurídica nossa, porque isso aí, então também não poderia distribuir, Sandy, a cesta básica que é distribuída normalmente para os clientes cadastrados. Então isso aí também é um programa social, foi implementado por esta casa há 12 anos, então não tinha como chegar e falar que eleitoral não pode ser esse ano. Porque o que vai acontecer, se não baixar a alíquota, o pessoal não vai dar conta de pagar, vai gerar inadimplência, não vai para os cofres o recurso do mesmo jeito. No lugar de aumentar a receita, vai diminuir, porque a pessoa podia pagar 300, ele não vai pagar os 1.500. Ele vai ficar inadimplente. Era isso, presidente.
É, nós estamos colocando já esse ano, já para não ter problema, né, Chico? Porque eu já vou fazer desculpa, né, Marta? Embora o prefeito tocou com a DIN contra nós, mas nós já tivemos o parecer favorável do Ministério Público, então. E assim ele acabou atendendo algumas situações, gente. Continua a discussão, vereadora Marta.
É, eu acho que esse projeto de lei ele é de suma importância, porque se contempla uma população que tem casa financiada e que tem o valor venal real do seu imóvel, e a alíquota, se não fosse essa lei, seria a mesma para todos. O município ele tem um desafio aí no ano de 2021 de atualizar a planta genérica do nosso município. Nós sabemos que o prefeito municipal já estava encaminhando uma licitação para fazer essa atualização, e isso é de suma importância, foi feito com ITR. Hoje, o nosso ITR não é mais o mesmo para todo o município de Juara. As regiões que se valorizaram mais, pagam mais. E esse é o caminho que nós vamos tomar para o IPTU. Eu estive analisando IPTU de alguns municípios e se elenca um monte de fatores para as taxas serem diferenciadas. É pouco aceitável que um bairro como Cruzeiro do Sul, que não tem uma escola, uma unidade básica de saúde, não tem asfalto, pague o mesmo IPTU de um bairro como Jardim América, como Centro, né, a alíquota sendo a mesma. Então, a atualização da planta genérica vai buscar, né, diferenciar as alíquotas. Quem tem oferta de escola, unidade básica de saúde, asfalto, esgoto, drenagem, vai com certeza pagar uma alíquota maior. E esse é o caminho para o nosso município, né? Fazer justiça para a população de Juara. Enquanto isso não acontece, esse projeto de lei aqui, pelo menos nos 4 anos que eu estive aqui, todos os anos a gente aprova para fazer justiça àquelas pessoas que têm a casa financiada e têm um valor venal real, diferente da grande maioria da população.
Continua a discussão, vereador Chico Dundé.
Realmente, Marta, a saída seria a atualização da planta genérica. Tentamos isso em outra legislatura, mas até tinha um entendimento do Poder Executivo, mas essa casa, né, Léo, ficou com um medo muito grande devido à ânsia de querer aumentar a arrecadação, atualizar a planta e não baixar a alíquota. Aí, no lugar da gente estar fazendo uma coisa justa, uma ação justa, a gente estava aumentando ainda mais a inadimplência do município de Juara. Isso é de eterno, né? Em torno de 50% que consegue pagar esse IPTU. A maioria é aquele que paga mesmo, isso é normal no Brasil. Quem paga o imposto é aquele. Aí, o outro que não paga, os gestores nunca conseguem fazer ações que realmente executem. E aquele que paga vai ter que aumentar a arrecadação, vai lá e sobe mais um pouquinho do que já paga. Isso é normal, hoje a gente estava discutindo isso até sobre aquela questão do servidor público, que é o que mais fácil de arrecadar dele, porque não tem como ele se negar, já desconta na folha. E semana vi numa mídia a questão da Defaz pegando empresários que estão fazendo fraude na nota aquela nota MT. Tem um projeto desse vereador, que teria a nota Juara, que a gente estimular o nosso consumidor pedir a nota. Tem a nota MT, que o Salvador divulgou muito no mandato dele, que é muito interessante, que é a forma de a gente cobrar, pedir o CPF na nota, e aumentar a arrecadação dessa forma. Ou seja, todos conseguir pagar para a contribuição ser para todo mundo, não apenas uma faixa da população. Mas a Defaz pegou lá que vários comércios estão colocando a nota em contingência, e após isso, Léo, cancela a nota, por isso que a nota em Juara, não vou citar nomes aqui por questão ética, mas em Juara, em algum comércio que eu já comprei, tem o nota MT no aplicativo e não caiu. Ou seja, eu fui questionar o comerciante, em contingência, problema da Cefaz, e o que a Defaz colocou não é. Então, fica um alerta, né, até para os fiscais da Prefeitura Municipal de Juara, está levantando essa situação, porque todos têm que fazer a sua contribuição, porque o país, se todos pagar, a tendência podia até ser um imposto menor, e aí daria todo mundo condição de pagar.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpias.
Não, eu só queria frisar que a gente tem o exemplo aí da atualização da questão do ITR, e nós sabemos que algumas regiões tiveram uma redução no ITR e outras uma elevação, né? A região produtiva que a gente teve ontem, a região da Catuaí, é hoje a que paga o maior ITR do município de Juara. As terras valorizaram, o ITR subiu. Outras regiões que não eram tão valorizadas, nós tivemos uma alíquota menor. É uma forma de se fazer justiça, porque se a terra valoriza, é natural que o ITR também aumente. Né?
Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Esse assunto também é um assunto que todo ano, né, a gente debate ele na Câmara. Foi uma lei aí de autoria do Léo, parabéns, Léo. A gente, nas outras vezes, assinamos junto, onde a gente concede aqui um benefício para os imóveis financiados, Chico, mas os imóveis até 110 metros. Nós estamos sendo injustos com também quem tem casa financiada de grande porte. É, tem um conhecido meu que tem uma casa de 500 metros financiada, que ele foi pagar o IPTU dela, passou de 15 mil reais. Né, e ele questionou, inclusive, o Ministério Público Estadual, porque tem imóveis maiores do que o dele aqui em Juara, que paga menos de mil reais de IPTU. Então, essa planta genérica é importantíssima, a atualização dela, mas com coerência também. Quando nós fomos em 2019, Léo, ali em Juína, teve um curso do Tribunal de Contas, especificamente sobre atualização de planta genérica do município. A prefeitura mandou uma van de gente para lá, uma van de servidor, você lembra? A gente foi lá, alguns vereadores, e foi uma van de servidor. E eu não vi isso acontecer na prática na prefeitura. Não aconteceu na prática. As informações que trouxeram o Tribunal de Contas eram ótimas. O prefeito tentou mandar um projeto para 2009 aqui, 2019, final de 2019. Inclusive eu participei da comissão que estava fazendo as atualizações de planta genérica lá. Valores absurdos aqui para a área central e para algumas áreas do município, onde ia mexer na vida de todo mundo. Imóveis aqui que pagavam mil reais ia para 7, 8 mil reais. Então é um grande enfrentamento, tem que se tomar cuidado para fazer, vai mexer com uma parcela muito grande da população. Algumas vai abaixar sim, esses que estão pagando esses impostos estão com valores atualizados de financiamento. Mas 95% dos imóveis de Juara vai dobrar ou triplicar o valor venal do imóvel, concomitantemente o valor do imposto dele. E já existe lei também, Chico, que tem jurisprudência para que isso possa fazer, Marta. Você vai estar aqui e você pode também até implantar isso junto com o prefeito. Fazer de forma progressiva esse aumento. Né? Se vai aumentar 100% o valor do imóvel, 200%, né, que realmente vai ter que aumentar mais ou menos em torno disso aí, ou até mesmo do imposto, a alíquota vai diminuir, se faça progressivo. Faça um projeto para 10 anos e durante os 10 anos aumentando de 10% em 10%, porque senão essa lei também está fadada ao fracasso, que já existe jurisprudência que ela é inconstitucional na hora que você deixou de atualizar, foi erro do executivo, e você vem e cobra de uma vez do cidadão. Ele não tem obrigação de pagar, é uma lei inconstitucional.
Qual é a discussão? Vereador Hélio Castão.
É muito importante, todos os anos, a gente sempre tem aprovado nesses 4 anos, como a Marta falou, na questão da aprovação desse IPTU para os residenciais financiados, mas eu também tenho recebido muita reclamação de pessoas do residencial Bandeirantes que melhorou a sua construção e estão pagando um preço muito alto. Então, acredito que tem que ser regularizado mesmo no próximo ano essa planta genérica da cidade, porque tem pessoas com um imóvel... Porque aumentou um pouquinho, foi o que o Flávio falou. Ah, é até aquele tamanho e tal. E depois, a pessoa deu uma melhorada, continua pagando financiamento, e o IPTU realmente veio num valor muito alto de R$ 1.500. São várias pessoas do Residencial Bandeirante que me procuraram e teve essa reclamação. Então, a prefeitura foi medir todas as casas do Residencial Bandeirante. Então, essa planta genérica tem que ser toda cidade e fazer para que a pessoa pague o seu preço justo também pelo seu IPTU.
Continua a discussão? Eu gostaria, a princípio, de agradecer as comissões que liberou o projeto, até porque é da correria da pauta, que acabei vendo praticamente agora, né, Chico? Mas é um projeto realmente corriqueiro, né? Isso aqui, Chico, inclusive, eu fiz questão de pegar ele semelhante a 2016, que não teve problema nenhum, não teve empecilho nenhum, a gente fizemos algumas alterações que vai facilitar melhor para a prefeitura, o setor de cadastro, tributação e também para o contribuinte, essa referente à questão da alíquota diferenciada desse IPTU. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 009 de 2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Sotti?
Favorável.
Vereador Chico Dundéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 009-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 469-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 006-2020.
Processo 469-2020, interessado o vereador Salvador Pisolio. Assunto é do projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 006 de 24 de novembro de 2020. Concede ao senhor Everaldo Miranda Galdino o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 006-2020. Não havendo vereador que queira discutir, quem está em única votação. Quem for favorável, pronuncie. Quem for favorável, permaneça como está e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 465-2020 referente ao projeto de decreto legislativo 007-2020.
Processo 465-2020, interessado o vereador Oliane Macarena. Assunto do projeto de decreto legislativo no 007 de 25 de novembro de 2020. Concede à senhora Alessandra Aparecida Macedo da Silva o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 007-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 470-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 008-2020.
Processo 470-2020, interessado vereador Chico Dundéia. Assunto o projeto de decreto legislativo 008, 25 de novembro de 2020. Concede ao senhor Jacir Montagna, título de cidadão, honorífico de cidadão e juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 008-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 471-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 009-2020.
Processo 471-2020, interessado ao plenário. Assunto projeto de decreto legislativo 009-2020. Concede ao senhor Valmir da Silva o título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 009-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo nas mãos do primeiro secretário para leitura o processo 472-2020, referente ao projeto de decreto do legislativo 010-2020.
Processo 472-2020, interessado ao plenário. Assunto é o projeto de decreto legislativo 010-2020. Concede ao senhor Joaquim Custódio Jorge, título honorífico de cidadão juarense de outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 010-2020. Não havendo vereador que queira discutir, mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 484-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 011-2020.
Processo 484-2020, interessado o vereador Hélio Castão. Assunto o projeto de decreto legislativo no 011, 26 de novembro de 2020. Concede ao senhor Natalino de Souza Breves o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 011-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 473-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 012-2020.
Processo 473-2020, interessado o vereador Flavinho. Assunto o projeto de decreto legislativo 012, de 26 de novembro de 2020. Concede ao senhor José Geraldo Rodrigues Neto, título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 012-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 480-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 013-2020.
Processo 480-2020, interessado ao plenário. O assunto é o projeto de decreto legislativo 013-2020. Concede à senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega, título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 013-2020. Não havendo vereador queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 474-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 014-2020.
Processo 474-2020, interessado o vereador Chico Dundéia. Assunto o projeto de decreto legislativo no 014 de 27 de novembro de 2020. Concede ao senhor Oséias Carmo Neves o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 014-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 485-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 015-2020.
Processo 485-2020, interessado vereador Hélio Castão. Assunto é o projeto de decreto legislativo 015 de 27 de novembro de 2020. Concede ao senhor José Barreto dos Santos, título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 015-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo número 486-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 016-2020.
Processo 486-2020, interessado vereador Hélio Castão. Assunto é projeto de decreto legislativo 016 de 27 de novembro de 2020. Concede ao senhor Raimundo Nonato de Magalhães, título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 016. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 477-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 017-2020.
Processo 477-2020, interessado vereadora Marta Dalpias, assunto é projeto de decreto legislativo 017 de 27 de novembro de 2020. Concede à senhora Maria Gema Dalpias, título honorífico de cidadã juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 017-2020, não havendo vereador que queira discutir, mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 475-2020, referente ao projeto de decreto do legislativo 018-2020.
Processo 475-2020, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de decreto legislativo 018-2020. Concede a senhora Dilke Nunes Lemes, título honorífico de cidadã juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 018-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 478-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 019-2020.
Processo 478-2020, interessado vereadora Marta Dalpias, assunto o projeto de decreto legislativo 019 de 27 de novembro de 2020. Concede à senhora Fátima Regina Riguete de Campos o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 019-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 481-2020, referente ao projeto de decreto do legislativo 020-2020.
Processo 481-2020, interessado vereador Flavinho. Assunto o projeto de decreto legislativo 020 de 27 de novembro de 2020. Concede ao senhor Celso Ricardo Borbazoia, título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 020-2020, não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 482-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 021-2020.
Processo 482-2020, interessado vereador Flavinho. Assunto o projeto de decreto legislativo 21 de 27 de novembro de 2020. Concede à senhora Claudete Maria de Castilho Borges o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 021-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 483-2020, referente ao projeto de decreto do Legislativo 022-2020.
Processo 483-2020, interessado ao plenário. Assunto projeto de decreto legislativo 22-2020. Concede ao senhor Silvio Limeira Xavier, título honorífico de cidadão juarense de outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 022-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 479-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 023-2020.
Processo 479-2020, interessado vereador Léo Boy, assunto o projeto de decreto legislativo 23-2020. Concede à senhora Geralda Aparecida da Silva Pereira o diploma professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 023-2020. Não havendo vereador que queira discutir, o mesmo está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 488-2020, referente ao projeto de decreto legislativo 024-2020.
Processo 488-2020, interessado vereador Heraldo Marquito, assunto projeto de decreto legislativo 24 de 30 de novembro de 2020. Concede ao senhor Wirlis Bert Salvador Cavallari o título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 024-2020. Não havendo vereador que queira discutir o mesmo, está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Só gostaria de informar você, cidadão juarense, vereadores eleitos, que nós aceleramos esse processo porque são títulos de cidadão juarense, claro que são super importantes para o município de Juara e outras ações aqui, né, Marta? Mas é que se a gente fosse discutir cada um aqui, se tornaria ficaria muito ruim, né? Nós ficaríamos aqui a noite inteira. Então, esses processos já passou por todas as comissões e cada vereador ele tem a prerrogativa regimental de final do ano, ele pode indicar 3 títulos cidadão juarense, né, para aqui no município de Juara e também um título, né, de autoria do projeto da vereadora Marta, de professor também, né, Marta? Então, foi 4 títulos, que passou de 19 e a próxima sessão também tem mais alguns. Então, porque a gente está limpando a pauta, senão a gente ficaria a noite toda aqui nessas discussões. Agora, os demais projetos, tudo é discutido e de uma forma diferenciada também. Né? Quando é pouco título, quando de repente o vereador ele tem a prerrogativa durante o ano, ele pode apresentar quando ele quiser. Né? Ele tem 3. E aí, 3 ou 2? 2, vereador? É 2, né? Ah, é 2 mais 1. Ele pode ser discutido também, sem problema nenhum, mas é que aí foi feito já um combinado entre os pares que não haveria, que ninguém iria discutir, né, seus títulos. É por isso, ok? Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 140, Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Salvador Pizzoli.
Senhor presidente, boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos presentes, todos os vereadores eleitos para a próxima gestão, a população presente. Colegas vereadores, quero aqui também deixar o agradecimento a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, mandaram mensagem, compareceram também no velório da minha sogra, que infelizmente faleceu nesse fim de semana. Deixar meu abraço a toda a família também, meu sogro, né, a minha esposa, as irmãs também, todos, meu cunhado, enfim, todos os familiares. Uma perca muito grande para a família. Estive na prefeitura também hoje com o prefeito. Recebeu parte total daquele convênio já dos 3 milhões e meio. Entrou os 2 milhões do Fávaro, né, que tinha um compromisso para recapeamento. E hoje entrou os 1 milhão e meio da deputada Janaína. Então, fechou o convênio de 6 milhões. A prefeitura já entra o ano com 3 milhões e meio praticamente no caixa. É claro que vai faltar um pouquinho para complementar, porque essa planilha é de 2017. E de lá para cá teve algum aumento na questão de da pedra, piche, essas questões aí, né, Chico? Teve aumento agora e eu acho que deve ter uma planilha nova. Prefeitura, eu acho que deve aportar uns 500 mil reais aí para acabar de fechar essas avenidas, a Rio Arinos aqui, que precisa fazer um recapeamento, a Rio de Janeiro, São Geraldo, essas ruas adjacentes aí, eu acho que vai dar tudo certo com este convênio que era de 6 milhões e fecha, né? Convênio que começou lá com o deputado Oscar, foi pago 2 milhões e meio. Faltava esses 3 milhões e meio e agora conseguiu fechar com parceria com o governo do estado. Governo do estado que vem cumprindo com as suas metas em algumas questões. Parece que está conseguindo colocar a casa em ordem, Chico. Em outras ainda está deficiente, né, com algumas situações. Previsão de um ano assim não tão otimista ainda, mas parece que o Brasil teve 7% de crescimento aí nesse terceiro trimestre aí, né? E com a intenção de uma recuperação, mas ainda o agronegócio ainda acaba puxando muita coisa e a gente vê que a produção agrícola, principalmente do estado de Mato Grosso, pode estar puxando o Brasil nessa questão. E Juara, falando de situação financeira, segundo informações também, graças a Deus está encerrando o ano com o caixa tranquilo, não tão tranquilo, mas com as contas em dia, previdência em dia, repasse tudo certo, comércio também, parece que está tudo equilibrado, folha de pagamento. Isso demonstra compromisso e responsabilidade que o prefeito teve, né, Léo? E a Câmara de Vereadores também, juntamente com todo esse trabalho. A Câmara de Vereadores deve devolver algum recurso esse ano. O presidente já deve ter falado sobre isso. Não sei se chega a R$1 milhão, né? A gente está fechando as contas ainda, presidente. É um dinheiro que volta ao caixa da prefeitura, como nós já fizemos algumas questões aqui de compra de caminhão de lixo, ônibus para esporte, academias ao ar livre, devoluções de recursos que ajudaram a prefeitura a passar também por esse momento difícil que vem passando. E nós aqui não diferente, devolvendo dinheiro para aplicar de volta para a população. Isso é um sinal que a sintonia funcionou entre essa casa aqui e a prefeitura. E eu espero que continue funcionando durante esses próximos 4 anos aí. Eu tenho certeza que tem muita coisa para se fazer, a gente já falou sobre isso. E a sociedade tem anseio, né, de que a gente corresponda. E com certeza, todos nós aqui conseguimos, acho, corresponder com essa expectativa. Agradecer novamente a presença de vocês, continue comparecendo aqui, acho que a gente tem mais uma sessão. Não sei se o presidente vai convocar para alguma extraordinária ainda. Provavelmente, né? Compareça na extraordinária também. E eu estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer questionamento que precisarem também, estou à disposição de todos vocês. Obrigado pela presença e estamos aí juntos nessa caminhada também, que a gente quer com uma cidade melhor, sempre próspera, que a nossa Juara, a cidade precisa. Boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Uliano Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Primeiro, agradecer o Carlos, que atendeu o pedido ali para colocar um tubo na estrada próximo ao Barraco Preto. Agradecer, João, porque esse tubo eu achei que ia ser igual àquele do assentamento, que eu fiquei 1 ano cobrando. Aos colegas vereadores, para o próximo ano, eu fiquei 1 ano cobrando para colocar um tubo na entrada do assentamento, Wellington, que a gente sempre cobrou para arrumar lá. E o prefeito e secretário, 1 ano e não arruma. Falei que eu ia trazer um bolo para cantar parabéns no dia que completasse 1 ano. Faltando 2 meses, arrumaram. Esse eu achei que ia ser diferente. O Marquito, acho que, só para falar disso na prefeitura, me encontrou umas 4 vezes. Fora as vezes que você liga e vai atrás. Então, isso é normal, viu? E a gente fica com cara de tacho diante do povo. Até de tanto insistir, acontece. Então, para agradecer ao prefeito que atendeu esse pedido. Quando nós falávamos ali na ordem do dia, Léo, sobre suplementação, eu me recordo em 2016, quando terminou as eleições, e eu, assim como vocês, vim assistir a sessão, e os vereadores da gestão anterior falavam justamente isso, sobre essa falta de planejamento, sobre isso que acontece já todos os anos. E sempre a desculpa é que, peguei a prefeitura com dívida e não sei o quê, não tem tempo para fazer planejamento, mas agora o prefeito está reeleito, acredito que tem tempo hábil para se planejar, para que vocês não passem por esse mesmo tipo de situação que nós passamos aqui. Assim como, voltando ao assunto dos pedidos, João, eu saio, termino esse mandato, com o sentimento de dever cumprido, Chico, de tanto por ter levantado tantas bandeiras, mas triste porque a maioria delas não consegui. Vou citar um exemplo aqui que é algo que me deixa muito triste, que é o psicólogo nas escolas, Marquito. Se eu fosse trazer um bolo, cada vez que comemorasse 1 ano que eu fiz esse pedido, minhas armas, nós estávamos tudo gordo, tanto comer. Né? 4 anos solicitando, brigando, eu falo, eu bato em cima disso, que agora eu acho que eu já fui mais umas 5 vezes falar com o prefeito, que eu gostaria mesmo de sair e que esse pedido fosse atendido. Um psicólogo para atender as escolas municipais da nossa cidade. É extremamente importante. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que ficam e aos novos que entram, que abracem essa bandeira comigo. A Marta sabe o quanto eu briguei. Infelizmente, eu não vou estar aqui para continuar cobrando, mas eu acredito que é uma demanda importante e eu posso contar com todos os outros colegas. Senhor presidente, boa noite. Obrigada, só isso.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Paulinho, Rafael, equipe do Paulinho Mototáxi aí. Obrigado a todos vocês, vereadores eleitos. Agradecer a vocês e, principalmente, nosso companheiro que eu sempre digo, que foi companheiro de caminhada, Zé Galvão e Eduardo Box. Espero que Deus dê discernimento e muito saúde e sucesso para vocês e a todos vocês também que foram eleitos, para que possa conduzir nossa cidade com muita responsabilidade, sempre trabalhando bastante igual nós trabalhamos, e fazer o melhor para a nossa cidade, porque tudo que nós temos está aqui, né, Wellington? Nós temos que fazer o melhor para a cidade, para que ela possa desenvolver e crescer. Quero também agradecer o senador Carlos Favaro, eleito, a gente apoiou ele, vestiu uma camisa, pouco dos votos que tem lá foi nosso, nós conseguimos, e ele está mandando esses 3,5 milhões para a Juara, né? Não podemos esquecer a deputada Janaína Riva, que fez toda a correria disso aí, é uma das precursoras. Não podemos esquecer também Oscar Bezerra, que fez o convênio, assinou o convênio de 6 milhões com a Sinfra, por isso que está conseguindo transferir esse dinheiro hoje. E também parabenizar o prefeito Carlos, que fez a correria, todos os vereadores aqui, que foram várias vezes a Cuiabá em busca desse pagamento desses convênios, que eu tenho certeza, Chico, que vai dar uma página nova, vai dar uma cara nova para a Juara. A partir do momento que gastar esses 3 milhões e meio, que já está na conta 2 milhões, e está para entrar esse 1 milhão e meio, eu tenho certeza que vai revitalizar todas essas ruas de asfalto de Juara, Paulinho. Vai fazer lama asfáltica e capa asfáltica em muitas ruas de Juara. Para você ter uma ideia, a rua Rio de Janeiro vai ser contemplada com capa asfáltica, aqui essa capa grossa que foi feita na Ayrton Senna, a São Geraldo, a Avenida Rio Arinos, isso está no projeto, né? O prefeito às vezes vai querer mudar, porque tem ruas que não precisa dessa capa tão grossa, vai colocar uma lama para poder aproveitar em outros bairros também. Mas são muitas ruas, a Avenida Planeta, tem muitas ruas contempladas, é muito dinheiro, 3 milhões e meio. A gente fez toda essa lama asfáltica da Rio Grande do Sul, Zé Alves Bezerra, e da praça com 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Nós fizemos toda essa capa asfáltica, que foi aquela capa grossa, com 2 milhões e meio. A Avenida Rio Arinos custou 1 milhão 680, se não me engano. Aí Arinos e Ayrton Senna, que também era convênio do Oscar Bezerra. Estava dinheiro na conta quando o Carlos assumiu. Então esse dinheiro, eu tenho certeza, que vai mudar a cara de Juara, esse dinheiro que já está na conta, e também vai dar uma redução de despesa muito grande ao Executivo, que todo ano tem que ficar aqui fazendo esse tapa-buraco, que muitas vezes é mal feito. A gente vê em várias ruas de Juara aí, só jogam o material lá, a primeira chuva que dá, já leva embora, e a população reclama e cobra, e tem certeza de que vai dar uma revitalizada aqui no município. Também quero alertar os senhores pares aqui, ainda deste mandato e do próximo mandato, que a Prefeitura Municipal de Juara, nós quanto Comissão de Covid-19, estamos finalizando nosso relatório até o fim do ano, e eu estou percebendo muitas dispensas de licitação. É preocupante isso, Chico. Muito dinheiro sendo feito em licitações em dispensa, né? Ao tempo que nós poderíamos estar fazendo aí licitações, pregões, eletrônicos, presenciais, nós estamos fazendo dispensa de licitação, escolhendo, fazendo só orçamento e comprando aí de uma das empresas ganhadoras, de uma das empresas que dá o menor preço, né? E nem sempre essas licitações de dispensa são corretas. A preocupação é muito grande, eu tenho uma denúncia na minha mesa já, referente a exames. Licitação de exames, eu vou estar averiguando isso aí amanhã. Fiquei sabendo que é mais de 900 mil reais uma licitação para uma única empresa aqui de Juara, e as outras não tiveram oportunidade de participar desse certame. Então, vamos averiguar se é verdade, né? Estou falando aqui coisas que a gente tem, mas eu sei que tem muitas licitações de dispensa, porque eu tenho acompanhado como Covid, né? Nós temos muitas, inclusive de TV, de rádio, estão dispensando e contratando por se tratar de pandemia. Eu não vejo essa real necessidade nesse momento, né? Nós temos que sim analisar o que nós vamos comprar, porque é um dinheiro público, é um dinheiro que nós sabemos que o ano que vem vai estar escasso. Dinheiro da pandemia o ano que vem, se Deus quiser, vai acabar essa pandemia, mas até acabar vai ser difícil vir mais recursos para essa finalidade. Então tem que se economizar o que tem hoje, comprar as coisas nos menores preços, e para isso tem que ser fazer licitações em tomadas de preço, em pregões, e acabar com esse negócio de dispensa. Juara não está com tanta urgência assim não para ficar fazendo dispensa. Tem que se programar e comprar através de licitações aí de pregões eletrônicos. Obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite também aos vereadores eleitos. Senhor presidente, nessa semana eu vi uma postagem do governador Mauro Mendes, né, com a seguinte frase: segue o líder. Mato Grosso foi o estado que mais teve crescimento do PIB, né? 12,6% o PIB de Mato Grosso. Demos um banho aí em todos os outros estados, né? O que se aproxima mais chegou na casa de 8,8%, que é Mato Grosso do Sul. E não tenho dúvidas que o estado de Mato Grosso é o estado que mais cresce no país. Também tenho consciência que esse governo, ele saneou as contas públicas. Só a gente lembrar que no último ano do governo Pedro Taques, os repasses da saúde foram paralisados em março, né? E o governador Mauro Mendes colocou esses repasses em dia. Mas o que me entristece, vereador Chico, é que não se tem um olhar para a situação do servidor público de Mato Grosso. Né? Nós estamos esquecidos. Vamos aí para o terceiro ano sem pagamento de IGA, congelamento de todas as progressões de carreira, inclusive, não sei se para o vereador isso chegou também, né? Quem tiver licença prêmio para tirar vai ser compulsório, o servidor não vai mais ter escolha, né? Vai ser compulsório. E a gente vê um descaso aí do governo em relação ao servidor e também com a educação do Estado do Mato Grosso. Porque nós estamos aí na iminência de fechamento de escolas. Aqui em Juara, ou seja, José Dias vai ser... Os professores já foram encaminhados para outras unidades escolares e os meus colegas estão em desespero. Você imagina, vereador Chico, um professor que trabalha numa escola há 20 anos... E aí vem outros profissionais de outras escolas, eles vão brigar pelas vagas ali. Alguém vai sair perdendo, alguém vai ter que atribuir aula lá na escola Cecília Castro, no Jaú, nas escolas estaduais que não tem esses profissionais. Então, eu só lamento que essa riqueza do nosso estado não se volte para a valorização dos profissionais da educação, que a educação tem que ser prioridade, não pode ficar só no discurso. Nós temos que buscar melhoria na educação, e melhorar a educação passa, sim, por valorização dos profissionais. Era esse meu recado, e a gente viveu um momento interessante ontem em Juara, lá na região da Catuaí, que é uma das regiões que mais crescem no estado de Mato Grosso, do ponto de vista agrícola, mas, infelizmente, essa riqueza não está refletida na melhoria da nossa educação e na qualidade da remuneração dos profissionais. Uma pena. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-vereador Paulinho, vereadores eleitos Eduardo, Wellington, Zé Galvão e Sandy, obrigado pela presença. Desejar já um grande trabalho nessa casa a partir de 1º de janeiro. Tenho certeza que a capacidade de vocês é muito grande e vocês vão dar conta de tocar esse poder legislativo da melhor forma possível. Quero aqui, desde já também, já deixar umas bandeiras para vocês, principalmente os novos. Bandeira essa, vereador Léo, que a gente, nesses 12 anos, abraçou. É a questão dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia. Essas duas funções, parece que elas nasceram para ser perseguidas. Sem valorização, né, Léo? Sempre lutando pelos seus direitos, essa casa sempre foi parceira, principalmente desde o início, quando a gente entrou nesse poder legislativo, através de uma parceria com o deputado federal Valtanir Pereira, que era presidente da frente parlamentar, né, de apoio às categorias, mas sempre aparece alguma situação nova contra os agentes. Fui procurado, o vereador Léo deve ter sido procurado também, por alguns agentes que foram contratados nos últimos testes seletivos, que era para estar procurando a prefeitura para receber a dispensa dos seus contratos, cancelar os contratos. Essa luta já é antiga, a Lei Federal 11.350 já coloca que agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, eles são as únicas categorias no serviço público que eles podem ser contratados por teste seletivo público, não pode mais por teste seletivo simplificado. Eles são teste seletivo público ou igual todas as categorias de servidor público por concurso público de Salvador. Aí não, procura lá para cancelar contrato e, além do mais, me fizeram a reclamação que não ia ter direito 13º de férias. Entrei em contato com o prefeito falou que não é isso, passei essa demanda para o sindicato e já coloquei que outros municípios do Brasil ocorreu, o sindicato tem que, se ocorrer, entrar com mandado de segurança, que já teve mandado de segurança, reintegrando a gente de outros municípios. Então, deixo essa bandeira também para vocês que vão ficar 4 anos aqui, porque agente comunitário de saúde e agente combate à endemia não é gasto, é investimento, é saúde preventiva. Ali evita de ir para o hospital. Ali evita na saúde cara, que é os exames que o Flavinho falou aí, de R$900 mil. Então, vamos abraçar mais uma vez essa bandeira. Falei semana passada sobre a questão do saneamento. A questão do esgoto, que 12 anos brigando por esgoto fedido aí, passou ano passado sem aprovação por esse Poder Legislativo, a tão falada prorrogação, tanto que o Ministério Público também está investigando essa prorrogação, mas a minha preocupação não é apenas com essa prorrogação, é os novos vereadores já saber dessa bandeira que vocês vão ter que abraçar, da questão do novo marco que foi aprovado pelo Senado e a presidência sancionou. Seria, em Juara, caso clássico, vai ser pego pelo novo marco. Passou a rede em frente à sua residência, a concessionária está cobrando sem estar fazendo a coleta, porque a pessoa não teve recurso próprio para fazer a rede interna. No novo marco, o município tem um ano de prazo para estar notificando essas famílias. Se essas famílias não tiverem recursos financeiros, a concessionária vai ter que fazer. Porque do jeito que está aí, Sandy, está tendo saúde financeira e não saúde, que é o objetivo de tratamento de esgoto. Está sendo saúde financeira apenas da concessionária. Então isso é uma das bandeiras que tem. E a outra, que o município não está se atentando, que está vencendo o prazo, é a questão dos aterros sanitários também, porque o prazo encolheu. Essa ligação interna ela é fundamental porque, e preocupante, porque o município de Juara a gente já recebe tanta reclamação de mau cheiro com a metade das residências ligada na rede. E quando todas ligar naquela estação, ela vai suportar? Então, essa bandeira vai ser muito crítica, porque quem mora ali na Unemate, quem mora ali no Santa Cruz, agora no Boa Vista, no Itapuã, está chegando o mau cheiro do esgoto. E se aumentar a quantidade de residência ligada, a tendência é aumentar. Então, temos que ter esse cuidado. Fizemos até, né, Marquito? Solicitamos aqui nesse Poder Legislativo uma vistoria da SEMA, né? Recebemos algumas respostas. A SEMA colocou a questão do tratamento, principalmente o monitoramento do fósforo. Falei semana passada, né? Cobrei da Prefeitura que encaminhe esse monitoramento, porque uma das formas que mostrar que o esgoto está tratado é monitorando o fósforo. E eles assumiram que não estavam monitorando. Já foi um risco. Então, a partir de agora, a gente tem que estar monitorando direto, porque também um dos empecilhos para manter a outorga de água de diluição é que faça monitoramento de fósforo. Ou seja, a outorga que tinha para estar diluindo no córrego dos Saltos, ela não estava atendendo toda a legislação ambiental. Então, deixo essa preocupação também para vocês. Hoje eu quero aqui agradecer o prefeito municipal, mandei um ofício para ele novamente, Marquito. Sempre a gente fala que, insistindo, uma hora vem. Acredito que se pegar a quantidade de sulfite e tona que já gastou nessa câmara aqui e energia para cobrar sobre aquela serra lá no assentamento, já dava acho que o dinheiro para poder pelo menos pagar o óleo das máquinas. Então cobramos de um, arrumou. Agora, hoje o prefeito me respondeu que ia estar fazendo as outras duas, Marquito. E ele foi lá em loco, parabenizar ele que andou lá hoje a pé, com foice, procurando local para estar conseguindo diminuir aquelas serras e com isso diminuir aquela tristeza daquele povo que sempre, toda época, fica nessa situação cobrando esse poder legislativo. O Liane foi feliz daquela questão do psicólogo, Liane. Parabenizo você, espero que os novos também cobrem, que é o necessário, né? Evita muitos problemas. Também uma das minhas demandas solicitada daquela questão da Unemat que não foi atendida, né, Liane? Espero que os novos também cobrem a questão da iluminação. Na época a prefeita Luciane fez da entrada da Unemat até a Unemat e ficou da prefeitura no outro ano fazer da Crivale até no trevo da Unemat. Local, né, Marquito? Muito escuro, muito risco de acidente devido às duas faculdades, a Faculdade do Agis e a Faculdade Unemat. Então, eu espero que faça. Cobrei muito isso, mas a prefeitura, com muito recurso, achou que era prioridade mexer onde já estava iluminado. Parabéns, ficou mais bonita a cidade. Mas não mudou segurança na avenida a mudança da iluminação. Agora, se coloca lá naquele trecho, ou em bairros como Cruzeiro do Sul, Flávio, Porto Seguro, que tem algumas ruas que não tem iluminação, eu acredito que o recurso estaria sendo bem aplicado. Mas agora já fez, está feito, parabenizar porque fez, mas espero que ano que vem vocês façam essa cobrança, que a CIP ela seja também aplicada, não apenas na praça, na avenida principal, lá nos bairros mais carentes, eles também merecem, porque igual a Marta falou, o IPTU vem e com ralita, cara. Então, Cruzeiro do Sul agora já não consegue quase andar, né? Cara, a questão de falta do asfalto e as valetas. Recebi uma notícia não muito boa, mas pelo menos informaram. Cobrei da questão das UBS lá do assentamento. Linha PA Vale do Arinos, linha 3 de Japuranã. Prefeitura está com... A empresa ganhou a licitação, mas ela está com dificuldade de receber os containers, principalmente devido à pandemia, né? A construção dos hospitais de campanha. Então, realmente ficou com essa dificuldade, mas
foi aprovado, está certo, vai construir, acredito, no início do ano eles constroem. Estive lá visitando, realmente é um descaso, aquele posto de saúde lá da Japuranã, né? Servidora, parabenizo ela, porque realmente se não fosse ela, que lá já tinha parado. Ela é uma guerreira. O vereador Flávio, o vereador Salvador, falou da questão do convênio de 6 milhões. Lembrou, né, Salvador? Isso vem desde 2017, da época do deputado Oscar Bezerra. Isso aí reforça aquilo que eu bati muito nas campanhas, que o voto útil, né, para deputado estadual, porque esse convênio está terminando agora. Se nós tivermos os nossos dois representantes lá, eu acredito era que novos convênios a gente estava parabenizando, e não finalizando o convênio lá de 2017. Ou seja, a falta de representantes a nível de estadual, ela traz esse tipo de prejuízo para o município. Por isso que a gente bateu muito na campanha da questão do voto útil. Não vota candidato a deputado estadual lá de Cuiabá, porque ele não vai votar aqui. E 5 mil eleitores de Juara votaram em deputados estaduais que não moram no município de Juara, não são município de Juara, não têm compromissos com o município de Juara. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Vereadores novatos que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro. Que Deus abençoe, que nessa casa seja com muita benção para nós poder atender a população. Quero aproveitar também falar da palavra do vereador Chico. Por várias vezes, esse vereador também, com demais vereador aqui, encaminhou vários ofícios ao prefeito Carlos Serena, sobre a serra lá do Nicanor. Hoje foi o prefeito, o secretário, mais o pessoal lá do assentamento, fizeram uma picada lá, tentando achar uma alternativa para desviar essa estrada. Espero que seja feito o serviço. A gente já cobrou por muitas vezes aqui, que o vereador Chico falou, uma grande cobrança de todos os vereadores, e espero que esse serviço saia do papel, que atende aquela população, uma população muito, que sofre muito ali, mora dessa serra, principalmente transporte escolar. Tenho fé aí que vai dar certo, o prefeito vai desviar essa serra lá também. Também quero solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício ao prefeito municipal, que eu quero uma cópia do documento que ele notificou a concessionária Água de Juara com um prazo para que instale o aparelho eliminador de ar, que é um projeto desse vereador, onde a concessionária não estava obedecendo. O prefeito fez esse documento, notificou, mas eu não tenho a cópia, eu solicito a cópia desse projeto, porque em minha residência, há uns 5 meses atrás, eu instalei por minha conta própria esse eliminador de ar, do cavalete para dentro, e o resultado veio no próximo mês. De 102 a 114 que vinha minha conta de água, a minha conta está aqui, ó, R$ 67,70, R$ 72, varia por mês. Isso quer dizer que já tem uma economia de mais de 30%. Quero que, se a concessionária não atender o pedido desse vereador e também a documentação que o prefeito notificou, esse que cumpre esse projeto, eu vou solicitar da prefeitura, depois dessa resposta, o cancelamento da concessão que fizeram aí, tipo de toque de caixa, sem passar por uma audiência pública, sem passar por essa casa. A gente precisa verificar isso aí e apurar, porque eu já recebi várias reclamações no final de semana, que a conta em várias residências dobrou. Inclusive, numa residência, eu fui lá pessoalmente verificar se tinha vazamento ou alguma coisa, a conta do rapaz dobrou. Infelizmente, é uma família muito carente, e que não vai ter condição de pagar essas taxas. Que eu tenho um vídeo aqui, que algum de vocês quiser, me pode me pedir que eu vou dar esse vídeo para vocês verem. É na patrulha do Celso Russomano, que é lá da Record, ele fez esse levantamento, ele explicou e eu entendi, vereador Flavinho. Aqui nós paga duas vezes o ar. Aqui, quem tem rede de esgoto na sua casa, quando você paga o ar ali pela água, você paga R$100 de água, você vai pagar R$190 com o esgoto junto. Quer dizer que você está pagando duas vezes o ar. O ar que passou ali, que o valor também aumenta no esgoto também. Isso aí a gente precisa apurar, precisa investigar. Esse negócio é sério, não é brincadeira. A população está sofrendo, a população está pagando o ar. Eu já tenho o estudo, tenho o levantamento, tem o projeto e eles precisam cumprir. Eu tenho o projeto, eles mesmos sabem da minha conta de água lá, a diferença que deu. Engraçado, né? Não apareceu ninguém lá para achar que foi o Cabrito, né? Mas está lá, o projeto está lá, o projeto foi feito. Eu tenho as filmagens desde o dia que eu instalei esse aparelho. Tem as datas, tem tudinho. E tem as contas do passado e a do presente, que prova que realmente nós estamos pagando ar na tubulação de Juara. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Gostaria de deixar registrado também aqui a confraternização que nós tivemos ontem, Chico, ali no postinho, ali na Catuaí, onde tivemos a presença do senador da República, eleito, né, pelo segundo mandato, reeleição, né, que ele assumiu no lugar da ex-juíza Selma Ruda, o Fávaro, presença do deputado federal do Flavinho, né, Flavinho Neri Geller, do Medeiros também, estava presente, e a deputada Janaína. E ali várias autoridades do Vale do Arino, Vale do Juruena, prefeitos. Uma confraternização interessante, importante ali, Chico, que estão lutando, tentando viabilizar ali aquela pavimentação, conclusão da 220, né, do porto, ali na rotatória da Grossã. Muito importante para aquela região tudo, mas eu deixei, até destaquei ontem, em particular com alguns deles, que nós temos o nosso objetivo maior da briga também. Claro que lá é importante, mas a nossa maior briga seria aqui nessa rodovia do Jaú, aqui, né, Chico, daqui para Alta Floresta. Para nós seria, viu, dos vereadores. Acho que a nossa briga, nós temos que firmar ela, é tentar viabilizar aí, que, com essa união, que, com essa confederação que teve ontem, a gente já sabe que vai surgir um grupo diferenciado, forte para a região do Vale do Arino, do Círio Juruena. Então nós temos que tentar sensibilizar esses senadores e alguns empresários do município de Juara, né, Salvador? Que a maior importância para nós seria a rodovia do Jaú, ligando aqui Jaú para Alta Floresta. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Claro que lá no 220 é importante, interessante, embora lá, se você for ver mesmo, está desviando dentro do Juara, mas sou favorável, claro. Mas a nossa intenção seria essa, seria também a briga para 242. É uma demanda aí, é um sonho, mas nós temos que começar essa briga, essa batalha. A gente já iniciou lá atrás. Eu acho que fica esse alerta aí aos colegas vereadores aí a partir de janeiro do ano que vem. Certo? E eu gostaria aqui, Chico, vou te falar um negócio. Eu sou o vereador que menos faço ofício, Salvador, para a prefeitura. Até porque eu acompanho aqui na qualidade de presidente desse parlamento alguns ofícios que os senhores vereadores têm feito para o executivo. E aí nós teríamos que, mais uma vez, colocar o prefeito e alguns secretários, alguma equipe dele, em sala de aula. Para eles aprenderem a respeitar o parlamento. Eles não sabem o que é um parlamento. Eles estão achando que aqui, quando o coronel Pereira falou que nós vamos fazer a cassação da Luciane, eles estão achando que aqui nós aprovamos que é o puxadinho da prefeitura. Porque a prefeitura não tem na pessoa do prefeito e seus secretários um mínimo de respeito com o parlamento. Quando vocês falam em ofício. Porque eu vejo a resposta de algum ofício dos senhores aqui, e os senhores sabem que todos os ofícios que os senhores encaminham e chega a resposta, passa por mim, pela presidência, a gente vê. Uma resposta indecente, sem moral, que eu fico indignado com a situação dessa. Aí como tem as pessoas que estão pedindo, porque infelizmente o nosso trânsito de Juara é uma bagunça, é uma vergonha, porque não tem sinalização, não tem nada, e você sabe disso, Marquinhos? E muitas pessoas, vereadores, acham que o que vai resolver o problema do trânsito de Juara é redutor de velocidade. Embora, infelizmente, isso vai ter que se acontecer. Né? Vai ter que encher de redutor de velocidade, porque nós temos alguns motoristas também aí que eu vou falar para vocês. Né? Mas, enfim, algumas pessoas vêm e pedem para esse parlamento. E aí quando eu falo que tem que colocar o prefeito, o secretário de alguém na sala de aula para ver o que é um parlamento, quais são as funções do vereador, para que existe, que é instituído o poder legislativo, e que a função do vereador está aqui para representar a população do município de Juara. E vocês, vereador novo, vão sentindo isso aí? Porque a população tenta procurar a prefeitura de Juara, não consegue. Já não conseguia falar agora mesmo, que não consegue falar. Porque a prefeitura está fechada. Eu acho que é a primeira vez na história que eu vejo, Chico, fechar o prédio, um passo municipal, no 1º de janeiro, de dezembro. Eu acho que teria que ser a última coisa fechar uma prefeitura. Aqui nós mudamos o horário, colocamos das 13 às 18 horas para atender a população. Aí, quer dizer, a prefeitura está fechada, vem tudo para cá. Vem tudo em cima dos vereadores. Aí na prefeitura você não consegue falar com ninguém. Eu pedi, pelo amor de Deus, sexta-feira, sábado, domingo, eu fui pegar um lanche com a minha família ali, vocês sabem, naquela esquina da Porção. Não tinha condições, Paulinho, de ficar lá. Porque a prefeitura não estava pegando o lixo. Eu pedi, pelo amor de Deus, cara, Nunes, pede para alguém pegar o lixo, cara. Você vai lá com o vereador, o cara fala assim, vereador, você está sentindo o cheiro? Cheiro não, carniça, né? Aí não sei se pegaram hoje o lixo, mas não pegaram. Dá vergonha de lá. E aí eu fiz um ofício, Chico, e eu lembrei de você, por isso que eu fiz questão de me falar aqui, que eu não faço, solicitando um redutor de velocidade ali na rua Jaqueline Barbosa, Marquito. Ali frente ao mercadinho flamboyante, ali que é no Jardim Dourado, que o pessoal passa em muita alta velocidade ali. Falei, prefeito, tenta viabilizar, estudar a possibilidade, porque nós temos aquela lei nossa que nós fizemos aqui, né, para parar de fazer esse quebra-mola, estou derrubando até avião, tão alto que é. Aí chegou a resposta. Eu pedi para colocar o redutor. Olha a resposta que veio. Como é que é a consideração do prefeito, a pessoa que responde vocês, nós, o parlamento? Eu vou ler o ofício. Na oportunidade que respeitosamente cumprimento Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa de Lei, venho pelo presente em atenção ao vosso ofício supracitado, informar que conforme o disposto na Lei Municipal 2.808/2019, as faixas elevadas para a travessia de pedestre devem ser fixadas nas proximidades das instituições de ensino público e privado. Diante do exposto, entendemos que se trata de um redutor de velocidade. Encaminhamos vossa indicação para a Secretaria Municipal da Cidade, em conformidade com a Lei Municipal 2.871, que é a minha lei, que nós fizemos. Essa Secretaria da Cidade que ele encaminhou deve ser para Cuiabá, né? Porque se fosse aqui, eles que o prefeito tinha autonomia de mandar no secretário alguém para ver essa viabilidade. Mas é o que me chamou a atenção, Chico. A Lei 2.808, que ele mandou aqui, que tem pessoas que eu acho que é... Desculpe a palavra, me perdoa, mas é burro, né? Aí eu peguei a Lei 2.808 e coloquei aqui e vim ver o que ela está alterando. Ela está alterando um anexo aqui, ó. Altera o anexo 2 da Lei Municipal 2552/2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público. O que, que tem a ver eu pedir um redutor de velocidade com contratação de pessoal da saúde? Da educação? Cara, então eu peço, prefeito Carlos Sirena, eu peço pelo amor de Deus. Não é a primeira vez. Vereador Chico reclamou, vereador Marcos. É uma vergonha a resposta que vem com ofícios. Quase todos, não vou falar 100%, mas 99%, 98%, senhor prefeito. Os seus ofícios que vêm de resposta para cá é um lixo, é uma vergonha. Se o senhor mandar um ofício desse Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, prefeito, quem vai passar vergonha é a nossa cidade, pelo amor de Deus, prefeito. Nós estamos terminando o mandato, aqui não é um puxadinho do Executivo. Aqui é o Poder Legislativo. Peça a sua equipe, melhore a sua equipe, prefeito, a partir de janeiro, para que tenha pelo menos a honra e a audácia de responder com dignidade o Poder Legislativo. Que responda direito os vereadores. Que responda direito o Ministério Público e os outros poderes. Pelo amor de Deus, prefeito. Onde já se viu, eu peço aqui uma coisa tão simples. Aí me manda, Chico, da mesma forma que responderam um monte de coisa para você aqui. Pô, prefeito Carlos, vamos ver se 2021 a gente começa diferente. Começa a trabalhar com harmonia diferente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu sei. E aí, vereadores, nós estamos na penúltima sessão. E eu acredito que vocês vão falar na última sessão. Mas eu já quero aqui de antemão parabenizar cada um dos senhores. Porque a partir do momento que a Luciane foi afastada, foi cassada, Chico, esse parlamento aqui, cada um dos senhores, fizeram o que podia e o que não podia para ajudar o Executivo. Eu sei disso, sou testemunha, a cidade é testemunha disso. Mas infelizmente a gente recebe do obrigado uma situação dessa aqui e várias outras situações que vocês sabem que eu estou falando. Eu espero, prefeito, que o senhor limite seu secretário, sua equipe técnica e o senhor também, com mais responsabilidade e mais respeito com esse parlamento. Porque os vereadores fizeram isso, os senhores, nós fizemos isso, porque nós fomos responsáveis pela cassação histórica da prefeita Juara e colocamos um prefeito lá que nós tínhamos essa obrigação e responsabilidade perante a sociedade juarense. Mas eu estou vendo aqui vereadores novos e conversei com cada um dos senhores que estão aqui e dos que não estão. Prefeito, são vereadores com outro pensamento. São vereadores que vão vir para trabalhar e, de fato, defender a população do município de Juara, prefeito. Essas respostas aqui, Chico, eu tenho certeza, falo pelos vereadores que eu estou vendo aqui e pelos que eu já conversei, viu, Marta? Marquito, nós vamos permanecer. Eu duvido se esses parlamentares vão aceitar ser chamado de otário, prefeito, através de respostas de ofício, igual o senhor tem feito com nós nesse parlamento. Eu não vou aceitar mais. Prefeito, por favor, respeite o Poder Legislativo e quando for fazer uma resposta, faça com respeito, com responsabilidade e dignidade. Por favor, senhor prefeito. O senhor e sua equipe. Tem que se fazer esse desabafo, Chico, porque não é a primeira vez, não é a segunda. Viu, Sandro, Zé Galvão, Herto, Eduardo Box? Não é a primeira vez, vocês vão ver o que acontece aqui. A gente pega cada tipo de projeto aqui, cada tipo de ofício, que é vergonhoso. Nossa cidade já não é mais currutela, não, gente. Aqui não é um puxadinho do Poder Executivo mais, não. Nunca foi, na verdade. Nunca foi, tem que se respeitar. É, são outras ações aí, né, Flávio, que a gente vai ter que verificar esse final de ano. Por exemplo, esse projeto que nós aprovamos aqui agora, dessa suplementação, que eu falo para os senhores, eu dou outro alerta para o prefeito também. Eu achei, eu não sei os senhores, você sabe disso, Salvador, você já trabalhou na finança, pediu uma suplementação em dezembro, hoje é dia 7 de dezembro, está se encerrando, de mais de R$1 milhão para despesa de pessoal, para folha de pagamento, não sei, tem que se analisar. Prefeito, cuidado que o senhor vai fazer nessa folha de pagamento, essa despesa pessoal com o senhor. Porque 1.200.000, Chico, de suplementação para despesa pessoal, vai fazer o quê? Indenizar todo mundo? Vai pagar férias para todo mundo? Nós estamos com dinheiro sobrando? Não sou contra pagar. Não sou contra pagar. Mas nós temos que ver a nossa responsabilidade. Porque, vereadores, os senhores que aqui estão e os senhores que aqui entrarão, nós não sabemos o que vai ser, Marta, a partir do ano que vem. Esse inimigo desconhecido chamado coronavírus, ele está por aí. Ele está matando as pessoas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós temos que cuidar do erário público, dos cofres públicos, prefeito. Cuidado, cuidado. Eu sempre tenho avisado isso, né, Chico? Sempre tenho avisado. Eu fico preocupado com essas suplementações. Já falei. E aí, Frá, você me passou agora na situação de algumas licitações. Essas licitações já vão começar a acontecer o ano que vem. Os vereadores estão chegando aí, né? Os vereadores vão chegar aí, né? Vai ter um monte de situações que estão comprando licitações. Eu recebi hoje aqui, não ia falar, viu, Marquito? Eu recebi hoje aqui duas denúncias das pessoas. A pessoa me indagou, falou, Léo, mas a gente está falando para você, mas diz que você defende o servidor público, então não sei se adianta falar para você. Que tem um negócio de chamado aí, um tal de cabrito que eles fazem aí, algum servidor público. Eu quero deixar bem claro que eu defendo sim o servidor público. Viu, vereadores? Eu defendo. A minha bandeira número um, servidor público. Mas o servidor que tem que é honrado. O servidor que trabalha. O corrupto, negativo. Tá? Eu recebi denúncia hoje, eu já deixo essa alerta aí. Alguns servidores são servidores efetivos de carreira há muito tempo aí. E lá, eles estão achando, Marquito, viu, Salvador? Que o cabrito é uma coisa normal, Wellington. Ah, não, a gente está aqui mesmo no final de semana tudo, aqui, vamos pegar um maquinário negócio, vamos fazer um cabritinho ali. Cara, eu fico indignado com isso. Já virou, Santos, virou normal isso aqui agora, Juara, fazer um cabrito. Aí vem falar para mim, o cidadão falar para mim que tem essa denúncia, mas que não queria falar comigo porque eu defendo. Eu falo, eu defendo o servidor que trabalha. Eu defendo, sim. O trabalhador tem que ter um salário bom, justo e digno. Agora, o corrupto, o ladrão, não. Tá? Eu já deixo esse alerta aqui, porque eu, se eu souber, eu vou dar uma investigada. E se eu conseguir provar, vou denunciar no Ministério Público, delegacia e para o prefeito para fazer uma comissão. Já fica alerta aí, servidores, cuidado. Eu espero que isso não esteja acontecendo aqui em Juara, né? Mas a gente ouve falar muito. E aí, onde tem fumaça, tem fogo. Então, que fique esperto. Fique esperto. A partir de janeiro do ano que vem, as coisas vão ser diferentes. Eu já tô deixando essa alerta aí, essa deixa aí. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á no dia 15 de dezembro de 2020, às 19h30. É a última sessão, Lincoln, ordinária, né? Ah, tem mais uma ainda. Ah, então confundi, eu estou falando que é... Ah, tá certo. Então nós temos mais duas sessões ainda. E aí já deixo essa alerta, deixo aos vereadores, que provavelmente nós teremos, aí mesmo assim, alguma sessão extraordinária, porque o orçamento... Nós estamos aí, tá nas comissões, fazendo as emendas que teve a audiência pública, né, Fravinha? Das três peças orçamentárias. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.